No contexto nacional, o Governo não apresenta uma única medida de mitigação do impacto sobre pequenas instituições, cooperativas de crédito, seguradoras regionais ou fintechs portuguesas, excluindo quem tem menos dimensão, reduzindo a concorrência e enfraquecendo o tecido financeiro português. E mais, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, o que esta proposta não diz ainda é mais grave. Não fala sobre a convivência ou não das atuais normas regulamentares da ASF e das orientações da EIOPA com os requisitos DORA. E carece a clarificação de quais normas ou orientações são alteradas ou revogadas de forma a assegurar a coerência entre todas as peças. Quanto à dependência tecnológica de fornecedores estrangeiros, reforça. Não traz qualquer estratégia nacional para desenvolver tecnologia própria, nem sequer garante que dados sensíveis não serão processados fora do país ou fora da União. O país precisa de segurança digital, sim, mas precisa também de soberania, de proporcionalidade e de proteção dos nossos próprios interesses. Mas precisa também do Governo explicar por que razão aceita tudo o que Bruxelas impõe sem acrescentar uma única salvaguarda para Portugal. Nós queremos uma Europa mais segura, mais livre, com os seus Estados-membros mais fortes e as suas nações soberanas. O que não queremos é o centralismo de Bruxelas. Aqui, federalismo, não. Muito obrigado.
Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Eu creio que todos hoje concordamos que um ciberataque pode ser também uma questão de soberania. Num mundo interligado, pode pôr em causa toda a infraestrutura de um país e, portanto, a execução deste regulamento faz todo sentido, porque precisamos de infraestrutura digital que seja resiliente e que aguente, seja capaz de reagir perante esses ciberataques. Dito isto, o Centro Nacional de Cibersegurança alerta que, para além da execução do regulamento, estão a ser alterados também 8 diplomas, o que torna uma análise bastante complexa. E, portanto, nós estamos aqui perante mais uma situação de aquela tendência bastante portuguesa de complexificar o que já é complexo. É uma tentação em que nós regularmente caímos. E, portanto, o nosso repto que nós deixamos na Iniciativa Liberal, e dado que a época natalícia se aproxima, é que o Governo não se deixe cair em tentação. Não complexifique aquilo que já vem complexo de Bruxelas. Apenas execute o regulamento e não tente inventar e colocar mais adereços na árvore de Natal, porque as bolinhas e as luzes que já vêm e as estrelas que já vêm de Bruxelas, na maior parte das vezes, não será sempre assim, mas na maior parte das vezes já estão bem adornadas e, portanto, já chegarão para fazer uma boa implementação da lei. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Martim Seider, PSD, também para uma intervenção, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro. Hoje discutimos mais do que um diploma. Discutimos a segurança do país, a segurança do nosso sistema financeiro. Os ataques digitais são hoje, mais do que nunca, uma ameaça real. Falamos do regulamento DORA, que é essencial para este combate. E falamos de uma coisa simples, mas fundamental. Portugal está alinhado com a Europa quando se avança para proteger os seus cidadãos. A resiliência digital deixou de ser um luxo regulatório, é sim uma infraestrutura crítica. Tal como há uns anos ninguém aceitaria um banco sem cofre, hoje ninguém pode aceitar uma instituição financeira sem proteção digital. Os ciberataques não respeitam fronteiras, fuso horários, nem legislações dispersas. Impõe-se, assim, um quadro único, harmonizado e claro, que seja aplicável a todo o setor financeiro. A aplicação deste regulamento exige processos claros, controlos robustos e uma avaliação contínua. Pedimos responsabilidade a todos os partidos, num tempo em que um simples e-mail pode comprometer milhões de euros, milhares de clientes, não podemos viver com a ideia de que talvez não aconteça. E o que separa o caos da estabilidade é a prevenção. Quando um ataque acontece, o silêncio mata, porque num ataque digital, cada segundo conta, cada minuto de silêncio agrava o risco sistémico. A sua aplicabilidade será feita através de uma triangulação entre o Banco de Portugal, a CMVM e a ASF, que passam a ter competências reforçadas e coordenadas. Assim, deixamos de operar de forma isolada e passamos a atuar como um sistema único. Senhoras e senhores deputados, é importante dizê-lo com toda a clareza. Não há resiliência financeira sem proteger o dinheiro das atuais pessoas, como das futuras pensões. Os fundos de pensões são responsáveis pelas poupanças de uma vida, pelo bem-estar de milhões de pessoas. É da nossa responsabilidade assegurar esta proteção. Não se trata apenas de proteger o dinheiro, mas de preservar a dignidade, a estabilidade e a confiança de todos nós. O sistema financeiro, como já o referi, não está guardado dentro de cofres, está numa nuvem, dentro de servidores, bases de dados e plataformas digitais. Claro que esta nuvem traz agilidade, inovação, capacidade de escala, mas também dependência. E dependência sem supervisão é um risco que não queremos nem devemos correr. Por isso, temos de proteger esta nuvem, aplicar sanções e contraordenações. Onde há deveres, há consequências e o regime sancionatório é claro. Senhoras e senhores deputados, termino dizendo que hoje damos mais um passo importante para garantir a dignidade e a estabilidade de todos nós, porque a resiliência do sistema financeiro não é uma escolha, ela é exigida a todos nós e os portugueses sabem que para isso podem sempre contar com o PSD. Muito obrigado.
Não tenho mais inscrições relativamente a este ponto e, portanto, para o encerramento, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não posso deixar de fazer referência à intervenção do Sr. Deputado Hugo Costa. Eu não posso deixar, naturalmente, de saudar a disponibilidade de acompanhar a aplicação deste diploma. Mas deixo uma pergunta, naturalmente apenas retórica. Onde ficou essa disponibilidade, essa vontade? Porque eu relembro, o regulamento de hora foi publicado em 2022. Portanto, essa diligência em 2022, em 2023 e em parte de 2024, onde ficou no governo do Partido Socialista? Durante esse período, houve várias congêneres europeus das entidades supervisoras que contactaram a ASF, que contactaram o Banco de Portugal e contactaram o CMVM para saber o ponto de situação da aplicação desta diretiva comunitária. E também várias instituições financeiras pretendiam fazer testes de resiliência e não conseguiam saber a entidade com que deveriam falar com vista à aplicação e à execução desses testes. Portanto, todo este trabalho ficou por fazer durante 22, 23 e 24. Dito isto, penso que é unânime e todos os grupos parlamentares referiram a importância e a necessidade de aprovar este diploma, porque é um diploma fundamental e estruturante para assegurar a resiliência do sistema financeiro português. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agora vamos entrar no ponto 2. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, apenas um ponto de ordem à mesa para informar o Governo que está a governar desde abril de 2024.
Não registei. Faz favor de repetir que não registei. Faz favor.
Sr. Presidente, apenas para dar informação da parte da mesa ao governo que está a governar desde abril de 2024.
É que isso não é uma interpelação. Eu não ouvi, mas isso não é uma interpelação. E, portanto, depois devemos até em conferência de líderes fazer aqui uma avaliação da forma como as interpelações estão a ser feitas, porque eu vou exigir que seja feito ao contrário. Primeiro diga só que se vem e depois se faça o justificativo daquilo que possa ser a interpelação, porque não me permite compreender logo de início se é uma verdadeira ou não interpelação, e é useiro e vezeiro aqui no Parlamento, todos os grupos parlamentares, de não usarem a figura para aquilo que ela está criada. Portanto, pedia que a lealdade parlamentar também, enquanto não tínhamos essa reunião na Conferência de Líderes, seja respeitada. Para o segundo ponto. Então, vamos então ao ponto 2, a proposta de lei do Governo. Pedia aos senhores deputados para podermos então agora ouvir a senhora Secretária de Estado da Saúde, faz favor, para uma intervenção inicial.
Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhoras e Senhores Deputados. O 25º Governo Constitucional apresenta a presente proposta de lei número 40 para assegurar a plena execução no ordenamento jurídico nacional do Regulamento Europeu número 536/2014 relativo aos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano, agilizando os procedimentos de avaliação. Este regulamento está na gênese desta iniciativa e consagra um quadro uniforme para a realização de ensaios clínicos, reforçando a proteção dos participantes, a fiabilidade e robustez dos dados, a celeridade dos procedimentos de avaliação e a divulgação dos resultados, reduzindo a burocracia e promovendo uma maior transparência. Esta arquitetura favorece ensaios multinacionais, acelerando o acesso a medicamentos inovadores, melhorando tratamentos e reforçando a competitividade na investigação nacional. Estes são fatores fundamentais para uma melhor saúde dos portugueses, garantindo acesso à inovação sem deixar ninguém para trás. Senhoras e senhores deputados, ainda que os regulamentos europeus tenham aplicação direta nos Estados-membros, é indispensável garantir a sua correta execução na ordem jurídica interna, nas matérias em que o legislador europeu confere margem de conformação nacional. Definição das autoridades competentes, articulação com as comissões de ética, regime sancionatório, regras sobre continuação da terapêutica após os ensaios e regime de